As autoridades angolanas insistem na despenalização do aborto. O anteprojeto do Código Penal, que já esteve em consulta pública e que foi reprovado pela maior parte da sociedade angolana, admite a possibilidade de despenalização do aborto voluntário nos primeiros 4 meses, mas indica condições especiais, concretamente, nomeadamente quando a gravidez for resultado de uma violação sexual ou por uma recomendação médica, ou ainda quando for detectada má formação congénita do feto. Mota Lis é Procurador-Geral Adjunto da República e membro da Comissão de Reforma da Justiça e do Direito em Angola e entende que o que se pretende é uma melhor tipificação das causas da interrupção da gravidez. Para o magistrado, o direito à vida é igual para todos, mas no caso de uma má formação congénita ou situação de saúde irreversível, é compreensível que se faça a interrupção do feto. O Procurador-Geral Adjunto da República ressalta que não se trata de uma liberalização absoluta do aborto.
Coloca-se o problema da má formação congénita. Não é qualquer má formação congénita. O proposta fala má formação congénita grave. Ou diz aqui doença grave ou malformação incurável, que não cura, não tem cura. Não é a falta de um órgão, porque isso supera-se, a falta de uma orelha, sei lá, coisas que têm cura, que a ciência médica permite curar. Mas há malformações que não têm hipótese. Nasceu com cabeça de porco, com focinho de cão, coisas assim estranhas. É obrigado que isso nasça, uma deformação completa do embrião. É um pouco nesses casos que hoje, como disse o outro colega que interviu, o Código Penal já prevê. O que se pretende aqui é uma espécie de melhor tipificação dessas causas para permitir que o julgador e que até o próprio corpo médico tenha segurança ao aceitar e ao determinar. Porquê? Ao longo desses anos todos, o artigo, o parágrafo 4º do artigo 358, que prevê o aborto, foi interpretado que qualquer intervenção médica era crime, por força da magistratura da Igreja Católica. Esse entendimento foi depois declarado em vários acórdãos de tribunais portugueses, tribunais superiores, e assentou, ficou. Mas, na verdade, ele não exclui, pela prática, os casos em que, verificamos uma daquelas indicações, o aborto não é punível. Lixo, corpo decomposto. Não vamos esperar que com esta lei multipliquem-se os casos de aborto. Não. O que vai acontecer é que aqueles abortos, muitos dos que são feitos lá fora, eventualmente sejam feitos em hospitais oficiais. E os fetos? E aqui há limitação. Estamos a falar, por exemplo, até a 10ª semana. Porque mesmo determinadas situações, quando está em jogo o perigo, alguma coisa à vida da mãe, depois de determinado período já não é autorizado. Aqui uma combinação das indicações com o tempo, salvo que ocorre sempre se for a vida da mãe. No caso da vida da mãe, mesmo até que esteja no momento da morte, se algum tem que ser salvo, e colocou aqui a questão da avaliação dos valores. É difícil determinar. Referir a uma doutrina do Tribunal, jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, já antiga, que diz que o feto e a mãe, há aqui a figura de dualidade na unidade. Há um confronto entre os direitos que a mãe tem, autodeterminação, liberdade, integridade física, uma série de direitos, e os direitos do feto. Num determinado período, e a doutrina aponta para isso, nos primeiros meses, os direitos da mãe, nas tais semanas, para a corrente que segue isso, nas primeiras semanas, até a 10ª semana, os direitos da mãe sobrepõem-se. Depois disso, há uma espécie de equilíbrio. Mas verifique que quando tiver que alegar um estado de necessidade, um conflito de deveres justificante, o julgador terá que pesar os interesses em jogo. Está o interesse do feto. Imaginemos que a sobrevivência da mãe depende, impõe se pratica o aborto. E o médico pesa, o juiz pesa. Salvo a mãe ou salvo o feto? Se salvo o feto, a mãe morre, o feto vai com a mãe. Porque o feto depende da mãe. Mata os dois. Aquela questão, um exemplo clássico que aprendemos no direito penal. O médico que tem uma ampola para duas pessoas. dois doentes terminais graves aparecem no hospital e só tem uma ampola. Deixa os dois morrerem. Salva um. O direito à vida dos dois é igual, mas há aqui um conflito de deveres que vai justificar porque é que ele deixou aquele morrer. Ele não vai ser responsabilizado por causa deste. Não, não estou, não tem nada a ver contigo. Vai salvar um. É neste âmbito, nestes princípios e construções jurídico-penais, que também se vem justificar aqui o aborto. Não há uma despenalização absoluta do aborto. Não há uma proteção absoluta da vida intrauterina, tal como não há uma proteção absoluta da vida. Sempre pode ceder. E o legislador ordinário, obedecendo aos comandos da própria, princípios da própria Constituição, pode legislar e, em função de políticas criminais, da política criminal num determinado momento histórico, dar maior ou menor elasticidade às causas de justificação do facto de exclusão da ilicitude e da culpa. Primeira compreensão de base é esta. Não é aquilo que ocorreu em Portugal ou em Espanha. Vamos liberalizar o aborto. Não, não. O princípio é, em obediência à dignidade da pessoa humana, o aborto, a vida intrauterina tem proteção penal. Então, o princípio é da punibilidade do aborto. Mas há que reconhecer que há situações em que o seu desenvolvimento não é possível por várias razões e que, medicamente, o aborto pode ser autorizado, excluindo-se, o direito penal afasta-se da sua punição, tendo em conta estas circunstâncias. Isto é uma questão de base para essa discussão, porque senão vamos continuar a despenalização. Não há uma despenalização. Este é o princípio. Especialmente com a retirada da linha, que é técnica, e decorre da escutação e daquelas manifestações que a sociedade tem estado a transmitir. Eu penso que este é um elemento de base para essa discussão. Mais uma vez, agradeço a vossa paciência em me ouvir. Muito obrigado.
O Procurador-Geral Adjunto falava durante uma mesa redonda promovida pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, que por seu turno juntou à mesma mesa o jurista e canonista Domingos das Neves e a médica gênico-obstreta Dulce da Silva. O Código Penal angolano em vigor pune o aborto com pena de prisão que pode variar de 2 a 8 anos de cadeia, salvo quando cometido para ocultar a desonra da mulher ou quando esta decida abortar em virtude de ter tido relações sexuais forçadas. Neste caso, a pena será reduzida para 2 anos. Dados da maternidade Lucrécia Paim, a maior de Angola, indicam que de 2010 até 2014 foram assistidas mais de 14 mil mulheres por causa de abortos espontâneos e mais de 1.300 abortos foram provocados. Neste período, morreram 36 mulheres e outras ficaram incapacitadas de gerar filhos em consequência dos abortos praticados enquanto jovens. A médica gênico-obstreta, Dulce da Silva, fala das dificuldades de algumas maternidades em dar resposta aos problemas decorrentes dos abortos provocados em muitos bairros de Luanda e denuncia, no entanto, a venda desregrada de farmacêuticos usados para a realização que interrompem o desenvolvimento do feto.
Sermos práticos, para resolvermos os assuntos de partos que vêm da periferia, nós não temos capacidade. Somos poucos para esse trabalho. Quanto mais criar uma sala que necessita de um aparelho de anestesia, que precisa de uma assistente social, porque ela mesma que fez o aborto, depois de recuperar a anestesia, ela precisa de assistência social. Ela precisa de se convencer, não é, que tirou algo dentro do organismo dela. Não temos capacidade para tal. Não temos. Doutora, se fosse se chamar Xará, como disse o doutor, realizavam-se muitos abortos na nossa maternidade. Uns com cumplicidade, outros talvez, digamos, por dificuldade de subsistência dos próprios médicos. Mas havia muita convivência. E a partir do momento que a Dani começou a atuar, as coisas foram. Eu não posso dizer assim claramente que já não existe, mas há muita cautela. Bom, denunciar um aborto provocado, vou lhe ser sincera, há muitos abortos provocados. Como disse mesmo o senhor jornalista, a Praça do Kwanza é o maior centro de abastecimento. Nós, no mercado, temos um medicamento que se chama Citotec. O Citotec tem indicações médicas e uma delas é o tratamento da gastrite. indicar a si Citotec e for à farmácia, hoje vou dizer assim, 50% das farmácias em Luanda que funcionam por legislação não vendem Citotec se não apresentar um justificativo médico, principalmente uma ecografia, se for com o papel da maternidade. Porque houve uma solicitação do Ministério da Saúde porque vendia-se o Citotec abusadamente. Então, eu que quero tratar uma gastrite, não consigo comprar o Citotec. Mas quem quer fazer o aborto e for, vai aos Kwanzas, compra o Citotec. Então, toma-se o Citotec abusadamente. Tá? E as consequências são várias. Mesmo para retirar uma gravidez, o Citotec tem dosagem para o tempo de gestação. Tem dosagem para não fazer mal ao estômago. Então, se ela chegou, já tomou, o que eu tenho que fazer é socorrer. Eu só vou denunciar os casos de aborto criminoso quando eu tenho, entre parênteses, provas, né? Tenho como é que se diz, o respaldo da família, a acusação do indivíduo. A gente faz, temos as normas para dirigir essa DNIC, depois a DNIC faz o protocolo e aí sim. Eu pessoalmente já fui a DNIC depor por causa do menino que levou a menina para fazer o aborto, tá, tudo. Agora, chegou e eu dizer com aborto criminoso, vou queixar. Vou ser sincera, o trabalho é tanto. Eu corro mais para salvar a vida dela do que preocupar-me em...
A Igreja Católica em Angola é uma das instituições que mais se mostra contra a despenalização do aborto. O jurista e canonista Domingos das Neves fala da tutela da vida como princípio fundamental da Igreja em cumprimento do 5º mandamento da lei de Deus. Não matarás. Para o também docente universitário, é certeza da Igreja que a vida começa a partir da fecundação do óvulo.
De acordo com o magistério católico, é o caráter indefeso de quem é suprimido, exatamente no momento em que se aflora para a vida, que se pode explicar a particular gravidade do crime em questão, assente no desvalor já implícito do homicídio. Evangelho Vitae 57 e 58. Homicídio e aborto são ambos delitos contra a vida e a liberdade humana, que respectivamente são regulados pelos cânones 1397 e 1398 do Código de Direito Canônico, que é próprio é o ordenamento jurídico da Igreja Católica, defendendo um princípio fundamental para a Igreja Católica, que é a tutela da vida em obsequio ao mandamento divino não matar. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, ou no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Vale recordar que para a Igreja, isto tem lugar desde os primeiros instantes da concepção, que marca o início da vida. A Igreja é aversa a tese segundo a qual o aborto seria condenável somente depois de decorrido algum tempo, porque na ótica dos defensores desta tese, antes disto, não se está diante de uma existência humana. A Igreja opõe-se decididamente a esta teoria e sustenta a convicção segundo a qual se inaugura uma nova vida desde o momento em que um óvulo é fecundado. Esta vida já não é mais do pai ou da mãe, mas de um novo ser humano que se desenvolve autonomamente. Conferir no número 12 da Declaração sobre o Aborto Provocado da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Por esta razão, o embrião não é senão um indivíduo in itinere, que em nome da determinação e da finalidade implícitas no processo generativo, se deve assegurar, desde a concepção, o mesmo respeito devido a toda a existência humana, independentemente das condições materiais e sociais do caso. No que concerne ao direito à vida, que para a Igreja é um direito que tem de ser sempre defendido incondicionalmente, mesmo nas situações mais difíceis e dolorosas, João Paulo II declara que todo ser humano inocente é absolutamente igual aos outros. Carta encíclica Evangelio Vitae 57. O princípio da igualdade que deriva disto comporta a inadmissibilidade de exceções ou privilégios. Prossegue o Papa no mesmo documento.
Pelo número de casos ilegais de abortos provocados que ocorrem no país, realizados com a administração de alguns dispositivos ultra-interinos, o Procurador-Geral Adjunto da República entende que não seja justo que se insista em olhar para a despenalização do aborto como um ato que autoriza a desproteção do bem jurídico vida.
O estado de necessidade justificante e outras situações previstas pelo direito penal que vão justificar que um bem jurídico, como a vida ou a vida ultra-interina, seja sacrificado para salvaguardar outro valor, outro bem jurídico que tenha valor igual ou superior. Daí, o que na verdade o modelo de sistematização do projeto de código transmite e nos está a dar alguma confusão, só espero que essa confusão inviabilize a sua aprovação. Precisamos de um código penal novo. A sociedade precisa de um código penal. Sabe o que é que os capitalianos fizeram? Surgiu também essa polémica do aborto lá. E a força contra alguma liberalização era muito grande. Tiraram o capítulo do aborto do código. Tiveram que aprovar a lei, a força e a confusão. Era assim. Não há uma vontade, nem daqui, com a exclusão daquele aliança, uma verdadeira intenção legislador de despenalizar o aborto. Mas há situações, dizia eu, a sua sistematização traz, clarifica melhor situações em que o facto é justificado, excluindo a sua. Ela é uma ação típica, é aborto, mas deixa de ser ilícita porque ocorreram circunstâncias que justificam.
Para o docente universitário Domingos das Neves, há uma necessidade de se criar na consciência social a diferença entre o bem e o mal, que é de resto a intenção da Igreja Católica. O canonista defende que a discussão sobre o anteprojeto de despenalização do aborto fosse mais aberta ao ponto de serem ouvidas as várias sensibilidades angolanas. Por isso, chama a atenção para a educação do princípio de objeção de consciência.
Toda essa problemática do aborto, e é justo que aconteça, é pena que, por exemplo, poucos meios de comunicação social interessam-se dessas questões, talvez porque é feita numa casa com uma certa matriz, qual a católica, e portanto já cria-se certos anticorpos, laicidade do Estado, né? Mas são questões que interessam, penso, de interesse público, porque há uma urgente necessidade, e essa é a posição da Igreja, e essa é a maneira de pensar da Igreja. Não é para impor ao Estado o que é que deve fazer. Isso não é competência da Igreja. O Estado sabe o que é que deve fazer. Simplesmente, aquilo que é o pensamento da Igreja é fazer com que as pessoas, que se crie uma consciência nas pessoas, individual e coletiva, de distinguir o bem do mal, a razão ética e moral das coisas. E que não haja uma relativização dos valores, como o valor da vida. Porque isso depois tem outras consequências que nós já vemos, até naquelas sociedades onde aprovaram os abortos com maiorias de referendo, mesmo catolicíssimos, é? E que depois há um recuo que se faz, porque as consequências são literalmente drásticas. E, portanto, não é tanto a Igreja impor a sua posição, mas é fazer com que as pessoas, e se criem condições para que as pessoas possam ter consciência, possam educar as próprias consciências naquilo que são as escolhas, as opções que tem que se fazer sobre o bem e vida. Esse é o posicionamento e esse é o pensamento da Igreja Católica, que não pretende ser uma imposição. Até em razão disso, por exemplo, nós, eu sou um leigo, nós temos o nosso Centro de Estudos Popular do Progresso fez um comunicado de imprensa em 2011 que é técnico, não tem nada de católico, não tem nada de... Porque nós achamos que, penso que a discussão técnica neste âmbito não é que compita, não é competência da Igreja, mas compete aos técnicos com as mais variadas sensibilidades. Eu acho que deveria haver, não sei, pois não sei quais são os meandros da comissão técnica, mas a nossa intenção era que, se essa discussão fosse o mais aberta possível, penso que poderia-se indicar ao legislador aquilo que é a sensibilidade das pessoas. E, se calhar, faltou este elemento também, talvez pela pouca envolvência dos meios de comunicação social nesse sentido. E já mesmo para concluir, eu penso que é um outro elemento importantíssimo nesta questão do discernimento, e a nossa sociedade ainda fala muito pouco, é a questão da objeção de consciência. Educar a própria consciência à objeção, mesmo da parte dos técnicos, dos médicos, dos operadores sanitários, há várias ordens que concordem, por exemplo, para a prática do aborto. Esta foi uma dos remédios, não diria a solução, dos remédios encontrados em muitas sociedades, que faz, o aborto é permitido, mas também permite-se a pessoa, o técnico, a objetar. E quando há uma objeção, não se pode realizar ali o aborto. Procura-se um outro lugar. Mas, pronto, não estou a dizer que essas são as soluções que podem, mas podem, são inputs que nos podem fazer refletir para encontrarmos os melhores caminhos para fazer com que, pelo menos, as leis que serão, poderão ser aprovadas, tenha um caráter de justiça.
O jurista e docente universitário Domingos das Neves, falando a propósito da despenalização do aborto prevista na reforma do Código Penal angolano, que continua a provocar acesos debates em Angola. A Universidade Católica de Angola foi palco de mais um debate à volta deste assunto. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quintia Liango.